Boa noite, galera. Bom começo de ano para vocês. A gente estava afastado aí, né? Nossa última live foi, se não me falha a memória, dia 11, pelo menos. Como foi? 23?
Acho que foi dia 23, cara.
23.
É.
Foi dia 17 do 12, nossa última live.
17.
A gente não fez a live seguinte, né? Que seria de quinta-feira, 23 ali, véspera de Natal. Eu tinha prova de certificação, então acabou que eu decidi usar esse tempo de live para poder estudar para certificação. E, de fato, consegui passar na prova, então acho que foi um bom resultado utilizar esse tempo aí para isso.
Pô, valeu a pena, né?
Como é que você. Foram aí de virada, tudo de boa, tranquilo. Mandei para a gente nos comentários como é que foi para vocês aí, de Natal, Ano Novo. E a gente começa o ano trazendo novidades da release, né? Que em breve a gente tem versão nova indo para o ar aí, acho que menos de um mês praticamente para a nova release. E dentro dessa nova release, a gente separou algumas coisas, muita coisa, a gente já cansou de fazer live de release aqui. A gente cansa de falar também que vocês devem lá olhar pelas nuvens que vocês gostam, né, e trabalham para poder ver ali. A gente separou algumas aqui para poder falar. Então, estamos de volta com as lives todas terças e quintas, é a ideia. A gente está com uma ideia também de fazer algo um pouquinho diferente. Quem segue a gente no Instagram, segue no LinkedIn, viu que eu postei esses dias um game que eu estou fazendo, na verdade, o game já está até pronto. No eu fiz em LWC. Então a ideia é construir outros games e a ideia é que isso vire vídeos que vai ser postado no canal fora de lives, né? Então eu ainda não postei porque eu quero ver tudo que eu abordei nos vídeos para falar, olha, nesse no final desse vídeo você vai ter aprendido isso, né? E assim a gente vai evoluindo em jogos que vai ter até multiplayers. Então a ideia é que você consiga absorver conhecimento também através de criação de jogos, que eu acho que é bem bacana para a gente descontrair
Boa.
e pensar de forma diferente.
É, além disso, a gente vai ter algumas novidades também, né, que vão rolando aí durante o ano, mas ainda nada de spoiler. Como isso, a gente vai ainda com as lives como a gente fazia no ano passado. Essa, inclusive, é uma das lives que a gente meio que sempre faz, né? Acho que a gente já fez umas 4 ou 5 vezes com relação aos releases, né? Com relação aos releases. E a ideia é trazer pontos interessantes do release aí. E, claro, se vocês tiverem achado pontos interessantes também para quem leu o release note ou quem chega no link agora e acha algum ponto interessante, manda aí para a gente também. Vamos trocar essa ideia.
Show. Então, bora lá, nossa primeira live do ano, live 343. Não. Calma, começa o ano como? Errando até o número da live. Então, começando de novo, bora lá, primeira live do ano, live 344. Cinco novidades da Spring 21 que vai impactar você, seja developer, seja de mim, a gente separou um pouquinho disso. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernando Souza.
Sou Arthur Anelli, galera.
Então, bora lá. A primeira notícia, o primeiro que a gente traz aqui não faz parte dos cinco itens, né? Então, vamos dizer que são cinco mais um bônus. E a gente já começa pelo bônus, porque é assim que a gente gosta de fazer as coisas, já trazendo coisa interessante. A primeira delas é que o Release Note ele está mudando de casa, ele tem uma casa nova agora. Ele está mudando lá para dentro do help.salesforce.com e tem uma seção exclusiva dele lá. Então, antes ele tinha um site próprio. E a Salesforce decidiu trazer ele para dentro. Então, quando você entra no site antigo, você já não vê a release nova. E lá ele fala que a release vai ser alterada de lugar para esse novo endereço. Então, vou postar para vocês aí o link, que inclusive já leva para a release note dessa versão, né? Então, você já cai ali na primeira página da release note nova, da Spring 21, para poder ver, entender como é que funciona, o que tem de novo, etc. Então, estou postando o link para vocês. Para quem ouvir pelo podcast, vai ter o link na descrição.
Opa, tava no mundo aqui. Primeiro item que a gente achou aqui, achou bem interessante, são os métodos. Quando a gente está criando um método e usa a tag Invocable Method, a gente pode usar esse método tanto nos Process Builders, quanto em alguns outros lugares onde a gente pode invocar esses métodos Apex. Agora, nessa nova release, eles estão trazendo o Invocable Method That Makes Callout. Então, o que, que esses métodos vão poder fazer agora? Além da gente poder chamar eles nos nossos low codes, a gente também pode fazer callout nesses métodos. Então, possibilita que a gente, por exemplo, faça alguma integração via esse método e consiga chamar ele direto via low code. Então, é um ponto que, para dev, principalmente, é bem interessante, né? E aí consegue facilitar também a parte que, quando a gente estiver desenvolvendo, combinar o low code, que está crescendo muito, né, dentro do Salesforce, com o Apex, e aí poder focar exatamente no que a gente não consegue fazer em low code, que é, por exemplo, integração. Então, a gente vai ter ali um método que vai fazer integração e consegue chamar ele direto pelo low code e fazer as coisas ali no low code, manipular da forma que a gente quiser.
Como é que a gente fazia isso antes, né? Então, quer dizer, isso não quer dizer que não era possível fazer um callout antes através de um process builder, através de um flow, era possível, só que a gente tinha um percalço de ter que criar um método futuro, ou seja, você invocava um método Apex, esse método Apex invocava um método futuro, e o método futuro, em dado momento, ele ia ser executado. Agora não, agora você faz uma chamada de um método e essa própria chamada do método vai poder fazer o callout, fazer a sua integração, fazer um disparo que precisa ser feito dentro do seu método, sem que você tenha que invocar o método futuro para isso. Então isso torna a nossa vida de developer um pouco mais fácil, menos linhas de código, menos é mais, né? A gente só tem a ganhar com isso.
Isso aí.
Bom, o próximo cara, eu já até dei um spoiler, né? Já falei dele no ano passado, em uma das últimas lives aí, que era algo que, meu, acho que para mim é uma das features mais esperadas do ano, de todos os tempos. E é você criar componentes, Lightning Web Components, para você poder ser utilizado dentro de um action. Ele ainda está como fase de piloto, que não quer dizer muita coisa, porque eu acho que é pouco provável que esse piloto não vire um beta e não vá de fato a ser um GA, porque é algo que é muito pedido por todos os developers do planeta. Porque hoje, como que a gente faz? Não quer dizer que a gente também, de novo, né, não consiga colocar um Lightning Web Component num action. A gente consegue. Só que a gente teria que fazer o quê? Criar o que a gente chama de wrapper, então, se a gente cria um aura que vai ser, que até então só era o único que permitia criar um action, e desse aura a gente importa um LWC dentro dele. Então isso é uma das vantagens que a gente tem, por quê? Porque o LWC ele pode ser consumido dentro de um aura, mas o inverso não é verdadeiro. Então acabava que era um problema, mas e por conta de existir um workaround, a Salesforce não dava tanta importância para isso, tipo, não era tanta prioridade. Mas por ser um pedido tão grande da comunidade, tipo, porque é difícil você parar para entender que você tem que fazer um aura e depois parar para pensar que você tem que, como é que você faz para colocar um LWC dentro de um aura e fica aquele negócio que você criou, que é uma casca que um dia vai morrer, né? O Salesforce resolveu dar atenção para isso. Agradeço, obrigado. Isso vai facilitar muito a nossa vida de conseguir colocar um action direto no com o LWC, né? Sem ter que fazer esse workaround aí feio, que não faz sentido nenhum. Que a gente muitas vezes esquece até como é que coda em Aura e tem que procurar como é que você faz uma coisa simples para poder fazer isso acontecer.
Esse é o praxe, né? Eu acho que isso levanta também uma questão que a gente até falou muito no ano passado, e que é uma boa levantar de novo, porque acho que cada vez vai ficando mais próximo, que é o Aura, ser descontinuado, né? Cada vez mais a gente está vendo o LWC tomando conta, e por mais que nesse caso a gente use pouco Aura, ainda assim era necessário ter ali um LWC com roupa de Aura, né? Então, a ideia é essa, acho que vai passando tudo para o LWC e uma hora não vai fazer muito sentido continuar com Aura. Bom, o próximo tópico é um tópico simples, mas muito importante. Nós tivemos muitas demandas com relação a isso, que é o Help Text. Então, o help text, a gente tem a gente pode colocar ali um help text nos campos, e agora eles aumentaram o limite de caracteres para esse help text. Antes ele era de 255, agora a gente pode colocar até 510. Então, a gente teve muitos pedidos de clientes para colocar um texto maior ali e não podia, então ficava aquela reunião para discutir qual seria o texto de 255 caracteres que pudesse, de fato, ajudar na descrição de um campo, na inserção de um valor de campo. E é uma mudança muito simples, mas que eu acho que causa bastante efeito para quem usa, principalmente para o usuário final, né?
É, inclusive, se você é um admin e ainda não está fazendo uso do help text, você está sofrendo de bobeira. Porque, inevitavelmente, alguns campos não vão precisar de explicação. Cidade, estado, salário, né, são campos que o próprio label já diz por si só. Mas tem campos que precisa de um detalhe para o cara que está usando a primeira vez, né? Porque ele vai olhar, ele precisa saber do contexto, ele precisa saber de uma série de coisas que, com o tempo, ele não vai precisar mais do help text. Mas quando ele chega pela primeira vez, é o famoso não precisa de um manual para usar, né? Então ele vai olhar o help text, vai parar o mouse e vai entender o que precisa fazer ali, o que é aquele campo específico, né? Se é algum cálculo que tem que fazer, algum cálculo de comissão, você pode parar o mouse e ver como é calculada a comissão, etc. Então, usar esse poder, e agora com mais espaço, para poder descrever bem o que um campo faz. Como falei, óbvio, você não vai sair colocando isso em todos os campos, embora possa, né? Mas alguns campos por si só, eles já explicam para que eles servem, né? Cidade, estado, telefone, e-mail, mas alguns campos requerem esse detalhezinho aí para facilitar a vida de quem está usando pela primeira vez, que está fora do contexto da sua aplicação e muitas vezes não vai fazer sentido para ela o que é aquilo lá. Beleza? Então, use isso a favor de vocês. Esse espaço a mais ainda. Dobrou praticamente, né?
Dobrou, sim.
Dobrou. O próximo também é algo muito esperado por muitos developers. Ainda não está muito claro algumas coisas, como será cobrado, a que tanto a gente vai ter facilidades ali dentro, mas é uma feature que a Salesforce já prometeu um bom tempo. Ele chamava Evergreen e agora chama Salesforce Functions. E ele está entrando agora em fase beta, ou seja, ele saiu de pilot, onde você tem que solicitar para poder participar, e agora ele entra como um beta, onde você, como beta, pode ir lá na sua org e habilitar. Então, todo mundo pode habilitar e fazer o uso dele. Todo mundo, como eu falei, mais ou menos, porque não fica claro aqui na documentação. Ainda tem um ponto que ele fala, contacte a Salesforce para saber mais informações. Mas o que é o Salesforce Function? Salesforce Function é uma forma de você conseguir escrever códigos JavaScript ou TypeScript dentro da sua aplicação, e ela vai rodar para você ali como se fosse um serviço do Node, como se fosse não, né? É um serviço do Node, rodando isso em back-end para você. Então você vai conseguir invocar um método que, ao invés de ser Apex, ele é JavaScript, só que ele não tem as mesmas limitações que o Apex tem. É óbvio que ele tem algumas limitações, a gente ainda não descobriu, ainda não está claro por efetivamente quais são elas, mas é um poder muito maior de processamento. E vou dar um exemplo básico, que foi até o exemplo que a Salesforce deu para apresentar o que era o Salesforce Evergreen na época, que virou o Salesforce Function, que é quando você quer gerar um PDF, né? Até então, a única forma de a gente criar um PDF é através de uma VisualForce, mas para o Node, para Node mesmo, usando JavaScript puro, existem formas muito mais efetivas e muito mais com muito mais detalhe, muito mais rico de se criar um PDF do que não uma VisualForce. Então, VisualForce, basicamente, o que a gente está fazendo com VisualForce é gerar um HTML e, com base nesse HTML, a gente transforma isso num PDF, que é um hack, né? Não é uma boa prática. Seria a mesma coisa que você ter uma página do Google, mandar imprimir em forma de PDF. Agora, quando você vai para uma ferramenta que te permite gerar PDFs, é completamente diferente. Você tem um poder muito maior, você pode criar camadas. Então, você pode criar camadas do tipo, desenha um square, em cima desse square, bota um texto, e esse vai ser o texto, né? E você pode colocar um background dentro de um PDF, você pode colocar paginação, você pode fazer uma série de coisas que é muito mais complicado fazer dentro de uma Visual Force, porque é só um HTML virando um PDF. Então, isso é um dos exemplos, tá? Um dos exemplos. Acho que o cenário aqui ele acaba sendo... para não dizer infinito, mas muito amplo, porque agora você tem um poder que é ali de rodando, vamos dizer, uma espécie de node, mas não, né? Rodando um node privado dentro da sua org, que você pode invocar ele via Apex, via JavaScript, e ter esse retorno para você. Beleza, pessoal? Deixa eu postar aqui um exemplo.
Boa. E o último ponto que a gente trouxe é também uma feature simples, mas que faz também bastante diferença com relação a limite, que são os roles. Então, para quem criar a sua org a partir de agora, da Spring 21 para frente, vai poder criar até 5 mil... Deixa eu só ter certeza se é até. Ele tem um... Você pode criar... Isso mesmo, 5 mil roles. Então, antes se você criasse sua org antes, você podia criar até 500 e a partir daí você tinha que solicitar para Salesforce para aumentar esse número. Eu não acredito que seja para solicitar para Salesforce seja muito difícil, mas você tinha esse trabalho de ir lá e solicitar para eles aumentarem o limite. Agora você já pode...
Esperar o caso resolvido e tudo mais.
Para quem criou um caso, para quem já teve que fazer esse chamado, sabe que não é uma tarefa muito das mais legais, né, de se fazer. Mas enfim, agora você pode criar então até 5 mil roles. Acredito também que acho muito difícil de bater esse número, então se uma empresa precisar criar mais que 5 mil roles, ela vai ter como falar com a Salesforce para criar mais que isso. Também não acho que seja até 5 mil, mas é isso aí.
Bom, pessoal, e para finalizar, se você curtiu o vídeo aí, se você achou que foram dicas valiosas, não esqueça de dar aquele like, isso ajuda os algoritmos aí do YouTube a disseminar esse vídeo. E se você também gosta do conteúdo, pegar o linkzinho desse vídeo e compartilhar para todo mundo, para poder ajudar a gente aqui. A gente está quase batendo a nossa meta de 1.000 inscritos, então acho que esse ano com certeza a gente bate essa meta, né? A gente está bem próximo de bater essa meta de 1.000 inscritos. Depois, quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta, como diz o ditado, né? E é isso, pessoal. Forte abraço. A gente se vê na quinta-feira, às 9h41. Tchau, tchau.
Falou, galera.